As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sobe de tom a revolta em torno da morte da pequena Beatriz, residente no entroncamento, que foi vítima de um acidente de viação que ocorreu na última sexta-feira naquela cidade, acidente onde a sua mãe e irmão sofreram ferimentos graves, dos quais estão, entretanto, a recuperar. A onda de solidariedade dos residentes no entroncamento tem assumido proporções de veras significativas, assim como a exigência por justiça. Tal como a ERT adiantou, em tempo oportuno, o condutor do outro veículo envolvido no trágico acidente já foi identificado pela Polícia de Segurança Pública. Na recente reunião da Câmara do Entroncamento, o munícipe deu voz a essa revolta e desafiou o presidente Jorge Faria a tomar medidas efetivas que possam, de uma vez por todas, garantir segurança a quem reside no concelho, advertindo que a população não vai permitir que se derrame mais sangue.
Encontro-me hoje aqui, não sozinha, mas em uma única voz, para que, de uma vez por todas, pare de ignorar o sentimento da maioria dos cidadãos desta cidade. Quando o senhor foi eleito, a sua máxima era uma cidade para as pessoas. Ora, com o antigo presidente a trazer famílias pouco desejadas para a cidade, todos, sem vontade, depositaram a esperança na sua palavra. Uma cidade para as pessoas. Agora, nós já percebemos que género de pessoas o senhor pretende que a cidade tenha. A nossa esperança desvaneceu totalmente, mas não o nosso sentimento de dever e justiça. A nossa cidade tornou-se em um palco de espetáculos dignos de vergonha, afastando as pessoas de bem que aqui residem ou tinham a intenção de o fazer. O entroncamento é, neste momento, uma manchete vermelha nos jornais. Pediram para agir antes de ser tarde demais, mas neste momento já o é. A mobilização do dia 30 mostrou que a sua governação fez, em prol dos cidadãos, a si entregues. A lamentarmos a fatalidade de uma criança em tom de irritado com a verdade do acidente escondida, oficialmente desconhecida, e o seu causador em liberdade, como sempre. A população está revoltada, seu presidente, e duvido que não mais consiga calá-la. Quanto mais sangue será necessário para tomar medidas? Nós não precisamos. As forças de segurança são completamente insuficientes, eles próprios são humanos e cidadãos. Temem pelas suas próprias vidas e famílias também. Estão em nosso resíduo e impossibilitados de exercer as suas funções. Psicologicamente, também eles estão afetados e frustrados. Praticamente toda a cidade se tornou em uma pista gigante de ralis, peões e aceleradelas, como se fosse um jogo de consola. Só que não. Vidas reais se perdem. E o que é feito relativamente a isto? Fecha-se os olhos.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, expressou a sua solidariedade para com a dor da comunidade, deixando claro que o seu executivo não fecha os olhos à insegurança.
Nós não fechamos os olhos à insegurança e tudo temos feito, e são várias os factos que demonstram isso, para tentar inverter esta situação na nossa cidade. A responsabilidade da manutenção da segurança de pessoas e bens é uma missão da PSP, junto da qual Comando Local, Comando Regional, Comando Distrital, Comando Nacional, nós temos reiteradamente insistido para o reforço de meios humanos e melhoria da operacionalidade da esquadra local.
A dar que falar-se ainda a morte da pequena Beatriz, vítima de um acidente de viação na última sexta-feira no entroncamento. O alerta foi avançado pela própria Junta de Freguesia da Aceiceira, Conselho de Tomar. No decurso dos últimos dias, houve registro para o furto de bens que estavam no interior de um automóvel e ainda para uma tentativa de burla. A primeira situação ocorreu na linha Ceira, onde alguém partiu o vidro de um veículo para tirar a mala de senhora que estava no seu interior. No dia seguinte, na localidade de Cerejeira, houve lugar para a tentativa de burla a uma pessoa ali residente, neste caso com o esquema relacionado com a troca de notas que supostamente iriam sair de circulação. Felizmente, a pessoa abordada não caiu neste conto do vigário. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para as duas ocorrências. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a chegar aos responsáveis, solicita-se que preste esses esclarecimentos junto da Guarda Nacional Republicana ou, se preferir, que contacte a própria Junta de Freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Coruja resgatou um homem de 55 anos de uma ribanceira com cerca de 15 metros de altura, onde se encontrava amparado por um tronco depois de ter sofrido uma queda. O senhor, refira-se, estava desaparecido desde a manhã do último domingo, situação reportada pelos familiares às autoridades. Os militares da GNR encetaram diligências para averiguar as circunstâncias do seu desaparecimento. No decorrer da ação, apurou-se que o homem tinha como rotina efetuar uma caminhada próxima da sua residência. Ainda nesse mesmo dia, chegaram então as boas notícias. O homem evidenciava sinais de desidratação, desorientação e alguns ferimentos que o impediram de se movimentar pelos próprios meios. Por este motivo, foi acionada a assistência médica para o local, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar para avaliação do seu estado de saúde. A ação contou com o apoio dos bombeiros municipais de Coruja.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar passou a barreira das 8 mil infecções Covid-19, o que equivale a cerca de 22% da população, sendo que destas há 1.816 ativas. No que ao Médio Tejo diz respeito, só mesmo Orém tem os indicadores mais elevados, com um total de 2.942 pessoas infectadas nesta altura, de um registro acumulado de 11.212 contágios. Desde a chegada da pandemia à região, já foram contabilizadas 45.468 situações, 34.487 pessoas tiveram alta, 446 perderam a vida no âmbito desta doença. Vamos conselho a conselho, dando conta do número de pessoas infectadas. Orém, já referimos, está na frente desta lista indesejada, 2.942 pessoas infectadas. Sexto Tomar, 1.816. Torres Novas tem 1.624. Abrantes apresenta 1.588 casos em curso, o Entroncamento 938, Alcanena com 469 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere tem nesta altura 296 casos em ativo, Vila Nova da Barquinha com 291 contágios em curso, Mação tem 237, Constância 196 pessoas infectadas e Sardual com 140.
Rádio Web, informação.
Estão confirmadas mais 3 mortes associadas à pandemia na Lesíria do Tejo, todas elas no concelho de Santarém, que nesta altura já lamenta 168 óbitos, num trágico total regional de 465. Ainda segundo dados do Agrupamento de Centros de Saúde, há, nesta altura, 7.275 casos em curso, dos quais 2.501 no território escalabitano, que também, neste indicador, continua com pior impacto. Segue-se o Cartaxo, com 1.212 pessoas infectadas, e Almeirim, com 914. A Golgã é nesta fase o concelho com o menor número de contágios em aberto, olhando para a Lesíria, precisamente com 231. No ano em que os bombeiros do município de Tomar estão a comemorar 100 anos de existência, a corporação prepara-se para elevar o seu grau de operacionalidade na central, algo que garante uma melhor resposta. Depois de realizadas algumas intervenções nas instalações do quartel, processo que ainda não está concluído, os operacionais nabandinos vão ser reforçados com a chegada de mais recursos humanos, assim como está previsto o mesmo reforço, mas na parte relativa ao equipamento propriamente dito, com destaque para a aquisição de um veículo urbano de combate a incêndios. A ERTS falou com o comandante Humberto Morgado, que fez um ponto de situação em relação a estas melhorias.
Há mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa, conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio entre contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a aquisição do veículo urbano de combate a incêndios, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, o incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui no ano passado a questão da Madeco, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente que é também de desencarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo de Bombeiros pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Humberto Morgado, comandante dos bombeiros do município de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma das consequências do elevado número de contágios Covid-19 registados nas últimas semanas e que levaram aos respectivos isolamentos profiláticos tem passado pela redução da adesão à prática de dádivas de sangue. Um pouco por todo o país, e o Médio Tejo não é exceção, há registro para a dificuldade em manter a níveis estáveis as reservas dos diversos componentes sanguíneos. Contactado pela ERTS, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, Joaquim Palricas, deu conta desta realidade e deixou o apelo para que novos dadores se juntem a esta causa.
O apelo é dizer essencialmente àquelas pessoas que nunca deram sangue para que nesta altura, se tiverem boas condições de saúde, que o façam, porque realmente há sempre baixas nesta altura. Aqueles dadores a quem nós chamamos os dadores fidelizados, se não puderem nesta altura porque estão doentes, eles virão dar normalmente. Por isso o apelo é de facto àquelas pessoas que nunca deram, e aqui fazemos sempre um apelo às pessoas mais jovens. Jovens, é a altura de facto nesta época de se pensaram, ou se alguma vez colocaram a hipótese de dar sangue, é a altura nesta época de facto de o fazer, se estiverem em boas condições de saúde. Porque os dadores, repito, aqueles a que chamamos fidelizados, se não puderem agora, os dadores virão fazer a sua dádiva quando estiverem nas devidas condições. Portanto, o apelo é de facto às pessoas que nunca deram. Essas é que devem vir, e a essas apelamos para o seu sentido de solidariedade, porque é necessário. Porque há sempre alguém que está, que necessita de uma qualquer transfusão, de um qualquer componente do sangue. O processo é relativamente fácil. Quem tiver mais 18 anos, menos 65, que nunca tenha dado, volta a repetir, venha ali ao hospital a partir das 9 horas, todos os dias úteis, se sentir bem, se não sentir nenhum sintoma de doença, seja ele qual for, venha ao hospital todos os dias a partir das 9 horas até ao meio-dia e meia. Depois tem que preencher um pequeno inquérito, que no fundo é um inquérito sobre a sua situação de saúde. Depois é visto e observado pelo médico. Depois faz um pequenino teste para determinar a hemoglobina, e só depois de se verificar que está tudo certo, que está tudo correto, que a pessoa está bem de saúde, só nessa altura é que a pessoa dará sangue.
Fica então o apelo de Joaquim Palricas. Dê sangue.
Rádio R, informação.
Está assinado o auto de consignação para a adjudicação da obra de saneamento básico nas localidades de Matos e Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, Conselho Vila Nova da Barquinha. Depois de terminadas estas intervenções, estima-se que a taxa de cobertura neste território do Médio Tejo possa chegar aos 97%. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, em entrevista à ERTE, deu conta de um investimento na ordem do 1 milhão de euros.
De facto, é uma obra de 1 milhão e 100 mil euros, muito ansiada e desejada pelas populações do lado nascente do nosso concelho, essencialmente a freguesia da Praia do Ribatejo. Como recorda, em 2019 fizemos a ligação também à etapa da Praia do Ribatejo, que foi inaugurada já no meu mandato anterior, em 2016, e que resolvemos o problema, nomeadamente, do sistema das madeiras. Nesta fase vamos concluir toda a zona nascente das Limeiras, um projeto para 218 alojamentos, de forma a elevar, como disse há bocadinho, uma taxa de cobertura de saneamento básico no concelho muito perto dos 97%. Ficam fossas situações pontuais, nomeadamente alojamentos servidos por fossas sépticas, devido essencialmente às características morfológicas do território, nomeadamente na zona do Cafuz, e dentro em breve, esperemos que em 2023 consigamos completar este ciclo de rede completa no concelho, nomeadamente com a questão da zona norte da Atalaia. Também já temos projeto para ele. Pensamos que em 2023, início de 2024, conseguimos, de facto, satisfazer esta necessidade básica das populações. Começar todo o sistema de redes, quer o sistema de esgotos, quer o sistema, nomeadamente, de água, requer, pelo menos, as disponibilizações de água são os princípios de 70, de 75, de 580. Dentro em breve também teremos que fazer, nomeadamente, conservação e manutenção das respectivas redes e também da qualidade da água. Recentemente também fizemos uma intervenção no fundo da zona alta de tanques com a colocação do hidropressor, ou seja, há sempre coisas para fazer para melhorar, tendo em conta, nomeadamente, a questão da qualidade da água e também, objetivamente, a questão do ambiente. E temos muita coisa para fazer, nomeadamente, na questão do Rio Tejo. Isso, sem dúvida, quer da administração central, quer a local, quer as próprias populações, no sentido de dotar as massas de água com maior qualidade, tentando para preservar a nossa fauna e a nossa flora.
Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui na antecipação às obras de saneamento em Matos e Limeiras. A segunda equipa de intervenção permanente dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do César recebeu as respectivas insígnias em cerimónia que contou com a presença de Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, entre outras individualidades ligadas ao setor da proteção civil, à associação humanitária e ainda à própria corporação. Desta forma, em caso de ocorrência no período diurno dos dias úteis, fica assegurada uma saída ao minuto de 3 equipas de emergência e veículo de desencarceramento ou de 2 veículos de combate a incêndio e 2 tanques em caso de incêndio, um importante incremento da capacidade de resposta a que se considera necessária à população, refere à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere em publicação na rede social Facebook.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar defronta hoje pelas 21 horas o Paço de Arcos em jogo a contar para a 16ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões têm pela frente o atual 9º classificado, que venceu 3 dos últimos 4 embates, sobre o qual tem ainda assim 4 pontos a mais e menos um duelo disputado. Ou seja, tendo em consideração a luta pelo play-off, que se resume aos 8 primeiros, se o emblema nabantino alcançar a vitória em Paço de Arcos, então dará um passo de gigante rumo ao grupo que irá lutar pelo título. Importa acrescentar que a ERTE fará o relato deste jogo.
Rádio ERTE, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Decorreram no passado dia 30 de janeiro as eleições legislativas. Quanto a todas as sondagens tomadas públicas durante a campanha eleitoral, que indicavam um empate técnico entre os dois maiores partidos, o PS conseguiu ganhar com maioria absoluta. Para além desta disputa, outro aspecto que dominou esta eleição foi a pandemia de Covid-19, que tanta tinta fez correr quando os cidadãos em isolamento foram autorizados a exercer o seu direito de voto, ainda que com a recomendação de o efetivarem somente entre as 18 e as 19 horas. Muitas vozes se levantaram a indignarem-se com a disparidade de critérios aplicados às pessoas em confinamento, outras duvidavam da aplicabilidade da recomendação do Governo no que se refere ao horário de votação e outras ainda preconizavam que deveriam existir mesas próprias para essas pessoas e mesas de voto descentralizadas. É neste ponto que me quero focar. Não só por motivos de saúde pública, mas também por ser uma forma de fazer justiça com as pessoas que residem fora do perímetro urbano da cidade de Tomar, o grupo do PSD na Assembleia de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais apresentou uma proposta em sede de Plano de Atividades e Orçamento para 2022 no sentido de haver lugar a uma descentralização de algumas mesas de voto pelas localidades que integram a parte rural da freguesia. É certo que esta decisão está nas mãos do município, mas o Executivo da Junta de Freguesia é sempre chamado a dar o seu parecer sobre o tema. Infelizmente, essa proposta foi rejeitada pela maioria PS-CDS na Junta de Freguesia. Quando se fala em elevada abstenção, desinteresse pela política ou políticos distantes dos cidadãos, dever-se ia fazer uma análise para além da constatação destes factos. O que se pode fazer para contrariar estas tendências? Qual a opinião dos cidadãos? Que ferramentas estão ao dispor de quem decide? Cabe ao poder político, aos seus diversos níveis, tentar procurar respostas a estas questões que estão a levar aos poucos à degradação da democracia. No caso concreto da descentralização das mesas de voto, a Junta de Freguesia e o município tinham uma oportunidade de aproximação a uma população maioritariamente idosa, com poucos meios para se mobilizar e que gostaria de votar, mas não pode.
Alexandre Horta, e a nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.